Tema do lance. Oferecimento: Fibrate Lux Telhas. Cobriu, está coberto. MK Veículos. 24 anos no mercado.
Equipe Total Paique. Em cima do lance.
18:46, alô Hugo Matos, um abraço pra você. Ele fala que achei o jogo de ontem parecido com a final da Copa de 90. Inclusive, em relação a isso, o time da Argentina ontem chegou muito cansado, a gente percebeu isso também, né? O time tava morto. Até na Copa de 90, em relação a isso que aconteceu também, foi uma história parecida. Até eu conversei com o Goicoechea, goleiro, a gente falou sobre isso. Ele falou: Rodrigo, o time tava esgotado. A gente teve o jogo com o Brasil, que nós levamos um vareio, mas o Maradona achou aquela jogada pro Ucrânia fazer o gol e nós perdemos. Prorrogação e pênaltis contra a Iugoslávia, prorrogação e pênaltis contra a Itália, o time da casa. E naquela ocasião, mas também o time chegou com vários desfalques, por suspensões, por lesão. Não jogou o Canidia suspenso contra, com o segundo cartão amarelo. Não jogou o Batista, não jogou o Rusty também, outro jogador importante lá da Argentina. E ontem a gente viu, né? Não tivemos desfalques importantes por lesão. 2014, quando a Argentina perdeu a Copa pro Brasil, o Di Maria, por exemplo, não jogou a final. Né? Mas ontem não tivemos grandes desfalques por lesão, por suspensão, mas faltou perna, o time estava cansado demais. Deu para perceber também que o time da Argentina estava um bagaço.
Não tinha. Inclusive, eu acho que ali, né, naquele jogo, eu acho que toda a pressão também que eles tiveram, né, porque é uma responsabilidade muito grande você representar um país numa Copa do Mundo. E eles, de fato, eles não estavam conseguindo jogar. Talvez seja esse o grande problema da Argentina, de ficar nervosos e tentar mudar a história do jogo. Porque a Espanha é muito bem posicionada, você falou, é um grupo que tem um entrosamento, assim, fora de série, né? Eles tentaram pelo meio, não conseguiram. Eles foram fazer o gol num lance, assim, improvável, que é um cruzamento de longa distância, quer dizer, não é a característica da Espanha, e surpreendeu a seleção da Argentina.
E uma multidão, tô vendo aqui imagens, recebendo a seleção da Espanha desfilando com a taça, enquanto na Argentina o Messi publicou uma postagem após o vice-campeonato, dizendo que a dor é muito grande, mas ele não acompanha a delegação pro retorno, volta direto para Miami. Mas, ontem até ouvi o Ariel Palacios, jornalista aqui de Londrina, até que mora lá na Argentina, né? Todo mundo conhece o Ariel Palacios. Ele falando o seguinte, que os argentinos não estavam, foi muita gente, né? Muita gente nas ruas. Os argentinos não estavam chorando o vice-campeonato, e sim comemorando o orgulho da seleção deles, apesar do vice-campeonato.
Essa é uma coisa que eu vi em vários comentaristas, né? Onde já se viu a França jogando com a Inglaterra, terceiro e quarto lugar, não vale nada. Cara, é só aqui no Brasil. Você ser vice-campeão mundial, cara, é um reconhecimento do teu trabalho. Para chegar lá não é fácil. A gente viu aí vários jogadores que foram convocados e não conseguiram chegar, que tiveram lesões, foram cortados. Então, isso eu represento. Agora, a nossa seleção, que não veio ninguém pro Brasil, nem para receber críticas. Sim. Aí aparece um cara lá na Grécia, no iate, outro não sei aonde. Ah, meu, pelo amor de Deus, tem que acabar com isso. Isso é esse exemplo dos torcedores argentinos, né, do povo argentino, em relação à sua seleção. O que eles fizeram não interessa. Para eles, o importante é que o time lutou. Ninguém. Tem que ter um vencedor, gente. Né? Agora, você ser um perdedor que passivo, um perdedor que, tudo bem, perdeu, eu já tô com a passagem marcada, meu jatinho já tá me esperando ali.
Por isso que ninguém mais chora pela seleção.
Ninguém.
Até o que você falou, né? Aqui no Brasil a gente não aceita o vice. Aqui no Brasil é aquele ditado que fala que o vice é o primeiro dos últimos. E você fala da honra de ser vice-campeão mundial. Uma vez o Arrigo Sacchi, técnico da seleção de 94 da Itália, que perdeu pro Brasil, me deu uma entrevista sensacional no Plantão Paiquerê. Uma vez ele falou: Rodrigo, a gente ficou em segundo lugar, cara, mas assim, você ser o segundo melhor do mundo naquilo que se você se propõe a fazer, é motivo de orgulho. Mas aqui no Brasil, mas jamais essa cultura vai pra esse lado, jamais. Aqui é ou ganha ou é o pior do mundo.
Mas é porque muita gente, eles aproveitam quando você perde pra descarregar alguma mágoa, algum, né, sentimento ali que não tem nada a ver, às vezes, com a posição que o time chegou. Agora, aqui no Brasil tem que mudar isso. O próprio torcedor também se acostumou. Hoje o futebol brasileiro, Cara, vou falar uma coisa que pode ser que, né, alguém já deve ter falado. Não é nada, ninguém respeita mais. É. O futebol brasileiro, em todas as categorias, ninguém.
Levando pau,
toda mas
categoria.
Por que, Linhares? Principalmente, essa molecada, eu acho que a gente, você já falou isso, o cara faz um garoto aqui, nas categorias de base, e de repente ele já vai embora. O que que acontece com esse garoto que vai pra Europa? Ele começa a jogar que nem futebol europeu, que, convenhamos, cara, é futebol de toque, não é futebol de improvisação. Então, o Brasil tem que começar a jogar, e isso sim, muitas pessoas falaram, o Quaresma também já falou isso, de que o Brasil tem que ser o Brasil, jogar como o Brasil, não jogar como times europeus.
É, e até a gente vê o time da Espanha tocando a bola, aquela coisa bonita, a gente se lembra de várias seleções do Brasil, quando a gente jogava futebol assim, é tão difícil pedir pro Brasil voltar a jogar dessa maneira. Por exemplo, tô vendo aqui que os dirigentes da seleção italiana, o Maldini e o Leonardo brasileiro, se reuniram com Guardiola para tentar convencê-lo a treinar a seleção italiana. Eu acho difícil que o Guardiola aceite, mas porque ele não tem peças na seleção da Itália para fazer o time jogar como ele gosta. Agora tem o Guardiola, a maior lição que nós recebemos. Guardiola uma vez perguntado, né? Acho que foi depois da final que o Barcelona arrebentou com o Santos na final do Mundial 2011, e o Guardiola falou que naquele 18 de dezembro de 2011 o time atingiu o ápice, foi o ápice daquele Barcelona, taticamente, tecnicamente, fisicamente, na parte psicológica também, e perguntaram pra ele, pô, como é que você joga assim? Ele falou, eu aprendi com vocês aí no Brasil. 82, por exemplo, adorava ver aquele time, ele é fanático pela seleção de 82, cai dentro do que você falou. Foi mó tapa na cara, ué, eu aprendi com vocês. E a gente desaprendeu, né? Eles aprenderam com a gente desaprendeu.
Mania de copiar.
Pois é. Informe publicitário KTO. Quer curtir o aplicativo mais completo de apostas? Vá de KTO. É rápido, é fácil de usar e você monta as apostas do seu jeito, onde e quando quiser. E você tem milhares de jogos de cassino para curtir também. Tudo isso você acessa em segundos, usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o aplicativo da KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF293/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. O torcedor aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. O Cid, eu vi Mbappé, o Messi e o Rodri no Catu aí. Londrina está contratando, bem que podia, né? O Luiz da Zona Norte. Márcio, falam essa história de entrar para não machucar. É pro João Neves, quando vocês jogavam juntos, quem nunca, né? Ah, se falasse essa história de entrar para não machucar pro João Neves, quando vocês jogavam juntos, quem nunca, né? O João não jogava para machucar, mas chegava o aço, né? Só o Pachequinho aquela vez. O Pachequinho tava com o pé errado, com a perna no lugar errado, na hora errada.
Mas contra quem era?
Contra Coxa.
E o outro lance que roda aí na internet até hoje, contra quem?
O Atlético Paranaense.
Acabou, filho, não preciso falar mais nada.
O Paulo, Linhares e Aventina jogou batendo e tentando irritar os espanhóis para conseguir alguma expulsão. Sabiam que na bola não iriam chegar no título. Bem na cara dos irmãos. Foi o que eu disse. Aqueles times catimbeiros da Argentina de anos 70 e 80 da Libertadores que jogavam assim. Foi uma coisa lamentável, sabe? O mundo tava aplaudindo as reações da seleção da Argentina, as viradas nas outras fases, e hoje, ontem realmente, a Argentina decepcionou em todos os sentidos. O Júlio do Centro, Messi é um gênio, mas faz parte da panela de racistas da Argentina. Falta de respeito. Mas Júlio, que o Messi falou de racismo, cara? Que ele falou? Nunca se dirigiu a alguém de forma racista. Agora, as pessoas querem que o Messi se pronuncie contra o racismo. Como o Pelé tinha que lutar contra o racismo. Como o Pelé não tinha que ter jogado a Copa de 70 por causa da ditadura. O Messi tem que salvar o mundo. O Messi é um jogador de futebol, cara.
Não, mas sabe o que é, Linhares? Surge muito esses assuntos de racismo, tá? Mas o pessoal tem que ver a história da Argentina, né? Como é que realmente é a história, para entender. Não é que eles são racistas, isso aí é coisa lá atrás também. Mas enfim, não é o nosso problema.
Agora, tudo bem. Não basta você não ser racista, tem que ser antirracista, como se diz. Agora, o Messi é racista porque ele não falou contra o racismo? Poxa, são coisas também diferentes. Eu acho que o pessoal tem confundido um pouco.
Eu sabe que antigamente os caras exigiam assim umas perguntas, na época de eleição principalmente, eu falava assim, ó, eu tô aqui pra jogar futebol, não tô aqui,
sim,
pra comentar de nada. Então, eu acho que ele tá ali pra falar de futebol.
E o Messi não fala de nada, gente.
Aliás.
Ele não fala de coisa nenhuma, nem de futebol direito ele fala. Ele não gosta da entrevista.
Eu nunca
não entra em polêmica.
Eu só ouvi a voz dele agora.
Mas
né?
Qualidade, confiança e variedade você encontra na Mavilux Materiais Elétricos. Ah, o Messi nos pronunciou contra a fome no mundo. Então o Messi é a favor de que morram de fome? Pô, mas o cara não tá ali pra salvar o mundo, ele tá ali pra jogar futebol. A Mavilux há mais de 18 anos atendendo Londrina com preço justo e aquele atendimento parceiraço, não é isso, Carlão? Lá tem tudo em materiais elétricos, iluminação, ferramentas e muito mais. E atenção, lojista, conte com a Impacto Distribuidora, linha completa de eletrocalhas, perfilados, leitos aramados e acessórios com condições para lá de especiais para revenda. Uma empresa do Grupo Impacto. Visite a Mavilux e saiba mais. Na Rua Messias, Vilmar de Souza, 522, marginal da Avenida Brasília, com estacionamento. 3336-1183, 3336-1183. Ô, Júlio do Centro, Renato, como você que falou, não, viu? É que isso está sendo comentado recorrentemente pelas pessoas. Quer dizer, o cara tem que usar uma capa de super-herói e salvar a humanidade. Não basta o cara ser o melhor jogador de futebol do mundo. Então não é nada com você, viu, Júlio? Você tocou no assunto que está sendo aqui bastante recorrente. Um abração para você, que é uma figura maravilhosa. O Seixas, o Micali disse que vão chegar mais reforços. E o Nixon faz uma pergunta interessante aqui. Algum outro time perdeu seus melhores jogadores como nós perdemos? Eu acho que dessa maneira de você tirar três jogadores importantes, não sei se algum outro time perdeu ou não, viu? Porque a Ponte Preta já tá saindo todo mundo aí. O último que sair lá pra apagar a luz.
É, não, eu acho que mais os times da Série A que dispensaram jogadores e contrataram, sim, né? No caso do Bruno Santos, essas
coisas. Dispensar uma coisa, né? Você perder. Bruno Campos, Bruno Santos foi tirado daqui. O Aparecido, Zé Aparecido. É bom Londrina se manter na Série B. Pra mim, Chapecoense, Remo já caiu. Aí Vasco e Santos, a dupla Grenal, tá muito fraca. Teremos dois ou três grandes na Série B em 2027. Provável que a gente tenha mesmo. Norberto Klein de Floripa, concordo com o Márcio, nada de estar cansado. No meu tempo íamos de caminhão pra Varta, Verrovira e Raimitão, jogávamos um jogo, depois churrasco, com bastante cerveja, depois do almoço, novo jogo. Hoje, com toda a academia por trás, os caras vivem cansados. O Vampeta tava falando esse dia, falou, cara, se for pra ser igual hoje, que o cara joga um jogo sim, outro jogo não, eu tava jogando até 45 anos de idade.
Não é. Eu já contei uma história bem rapidinha aqui. Quando eu era moleque, eu e meus irmãos, os três jogavam futebol, a gente subiu em cima de um caminhão, saímos de manhã da cidade, né, que a gente morava, se chama Paissandu, e a gente foi num sítio jogar. Ficamos o dia inteiro sem comer, sem nada, jogamos às 4 da tarde, chegamos 10 horas da noite e apanhamos ainda.
E apanharam ainda. Aí é duro, hein? Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, fácil instalação, muita durabilidade, baixa condução de calor. Você fica tranquilo com as telhas da Fibrate, são 38 anos de tradição, com filiais em Curitiba, em São Paulo também, com a Fibrate Lux Telhas, não tem erro, não é isso, delay, o PLA das telhas, fica na Avenida Nassim Jabur, 701, telefone é o 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas, tá construindo, tá reformando, lembre-se sempre, com a Fibrate cobriu, está coberto. E o João Cláudio Rebola fala aqui, a gente tá em Bombinha, Santa Catarina. Argentinos se esconderam nas ruas de Santa Catarina ontem. Consolo para eles foi ver a carreata para a Espanha. Mas teve carreata e bombinhas para comemorar, falou João Flávio Rebolo. Aqui também na Gleba teve foguetório. É, tudo quanto é lugar, o pessoal comemorou ontem, viu?
É verdade.
Valeu, Márcio. Abraço.
Abraço.
Voz do Brasil, depois Agostinho Pereira vem com o Paiquerê Esporte Total. Grande abraço, boa noite. Tchau.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Agora é lei. Brasil conta com a estratégia nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A legislação estabelece diretrizes para a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos, vacinas e outras tecnologias para o SUS. Márcia Fernandes.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise.
E ainda cuidotecas, universidades públicas estaduais podem instalar espaço.
Edital apoia a implantação da estrutura responsável por abrigar a criança enquanto a mãe frequenta as aulas. Luana Karen.
O edital vai oferecer 9.200.000 reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de maus-tratos.
Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinho. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juban e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
É preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países no fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor. Como detalhou Ricardo Morishita, secretário nacional do consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial indução do consumidor ao erro, a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos e que conseguem até fazer o check-out automatizado em um tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos para combater a pirataria digital e física.
No Brasil, a atuação com foco no ambiente digital resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 endereços de IP utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.
A operação teve como objetivo combater redes criminosas envolvidas que lucram ilegalmente com a venda de produtos físicos piratas, como camisetas de seleções, álbuns de figurinhas e artigos esportivos falsificados, e também com a retransmissão digital não autorizada dos jogos do Mundial.
O pagamento do Bolsa Família começou hoje aos beneficiários do programa.
Em cidades onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, o recurso foi unificado.
Começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os depósitos seguem um calendário escalonado, conforme o último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, o benefício tem valor médio de R$ 679,19. Para receber o auxílio, é preciso atender aos critérios do programa, manter o cadastro único atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal, quando necessário. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa.